Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo, em suma, tudo de teologia em 7 minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora! Episódio de hoje: RPG de apologética, ateísmo e agnosticismo. Começaremos nossa jornada apologética com algumas pessoas comuns em uma taverna, daquelas com que você poderia esbarrar qualquer dia desses. São diante dessas pessoas que devemos defender a fé. E claro, precisamos ouvi-las antes de apresentar nossos primeiros argumentos. Os primeiros candidatos serão naturalmente a classe ateu ou agnóstico. Embora tecnicamente sejam diferentes, com o primeiro dizendo que não acredita em Deus e o outro dizendo apenas que não sabe ao certo sobre nenhuma religião, para nossos propósitos eles formam um só grupo hostil à fé cristã. Poderíamos tentar ir em terras mais longínquas procurar os primeiros heróis dessa classe, desde o salmista hebreu falando que o tolo diz que não há Deus, até filósofos gregos questionando práticas religiosas contemporâneas a eles, como Xenófanes, ou mesmo criticando a crença em deuses como Carneades. Ateus e agnósticos sempre procuram referências como essas para si. Mas talvez as suas origens estejam mesmo na modernidade secular, como nosso companheiro Alec Hyre recomenda após os conflitos religiosos da Reforma. Mas repito, que não é aí que nossa história começa. Vamos falar com ateus e agnósticos de hoje. E aqui nos deparamos com três personagens em nossa taverna RPGística: Neco, Magali e Nicole. O primeiro deles é um senhor caucasiano, já com cabelos grisalhos, traje um suéter, junto com uma calça social e sapato. Esbanjando o ar de intelectual, começa: "Saudações, eu sou o Neco. Sou conhecido pelas redondezas como naturalista, evolucionário, cientificista, obstinado. Só não gosto da última parte. Afinal, que tem de teimoso em se deixar sempre se guiar pela evidência científica? Como Richard Dawkins diz, a fé é a grande escapatória, a grande desculpa para se fugir à necessidade de pensar e avaliar evidências. A fé é acreditar apesar de, e talvez até precisamente por causa da falta de provas. Por isso, eu não tenho fé e me conduzo somente pela ciência. A evolução já mostrou que não é preciso de um criador para explicar a vida ou o universo. E, como Carl Sagan argumentou, se Deus sempre existiu, por que a gente não pode dar um passo a mais, dizer que o universo sempre existiu e assim eliminar a necessidade de mais essa hipótese? E sobre esse Jesus, se é que ele existiu? Até aquele espada de John Crossan diz que ele deve ter morrido, comido por cachorros, como qualquer outro crucificado da época." Bem, vamos nos segurar de perguntar para ele por que a ciência funciona, ou mesmo como a evolução explica sua própria crença na evolução. Ainda vamos trazer o grande sábio Alvin Plantinga para conversar com ele. Na parte histórica, o bispo Tom Wright poderá nos ajudar com as dúvidas de certos biblistas contemporâneos. Enquanto estamos pensando em como convencer esse pessoal das antigas a jogar RPG, Magali nos interrompe. E não é por causa da melancia. A jovem garota franzina, com várias tatuagens e cabelo colorido, ajeita seus óculos redondos antes de nos questionar. "Ei, calma aí, Neco. Não sei se a ciência pode salvar o mundo assim, não. Foi por meio da luta histórica de grupos oprimidos que obtivemos o próprio direito da liberdade científica, afinal. Mas estou me antecipando. Oi, prazer. Meu nome é Magali. O pessoal aqui gosta de me chamar de militante, agnóstica, guerreira social, só porque sou atentalista de injustiças opressoras. Tem gente que gosta de me chamar de esquerdista por causa do que eu defendo. Mas minha irmã gêmea de direita concorda comigo em quase tudo no que se refere ao mal que a igreja faz à sociedade. Ela só se concentra em inovações tecnológicas, liberdades do Estado e o que quer que Elon Musk esteja tuitando. Não importa. Eu tenho dificuldade com seu cristianismo porque parece que a igreja foi conivente, se não violenta, durante boa parte de sua história. Não era bom ser mulher, negro, homossexual ou sequer de outra religião em muitos lugares que o cristianismo dominou. De fato, ainda hoje, a igreja parece que só vem apoiando autoritarismos, seja com políticos populistas,
seja passando pano para abusos sexuais no meio dela. Vocês nem sequer parecem seguir o que o próprio Jesus ensinava, que é o amor ao próximo.
Tá bom, eu sei que ficou parecendo mais Faniquita do que Magali. Mas ela vai gostar de saber o que o notável John Witt Jr. diz sobre a íntima relação entre direitos humanos e cristianismo. Ela também será especialmente vulnerável a um argumento moral, que veremos ser articulado pelo famoso, célebre e tão conhecido na Terra da Apologética, C.S. Lewis. Se bem que eu acho que ele está em Nárnia nessa época do ano. E vários outros filósofos contemporâneos, enfim. Ainda bem que não existe rede social nesse mundo de RPG, porque teríamos que bloquear a Magali preventivamente. Mas, ali no canto da taverna, a adolescente Nicole já, talvez já tenha feito isso. Fascinada por um aparelho luminoso que não para de vibrar em suas mãos, ela não parece ter muita paciência para os longos discursos dos seus companheiros. Perguntamos por que ela está bufando impaciente e ela nos diz:
"Ah, provavelmente eles não vão me levar a sério. Os mais velhos me chamam de indiferente, cínica. Os mais modernos, nana. Só porque digo que não tenho religião e que, na verdade, nem como ateia ou agnóstica me identifico. Simplesmente não me interessa. Mas olha, ocasionalmente, eu até sou espiritual. E todas as religiões podem ser bem úteis aqui. Live and let live, é o que eu gosto de dizer. Essa sua fé cristã é chata. Não pega meu interesse, pelo menos não agora. Se funciona para você, tudo bem. Mas cada um deve viver sua identidade como bem entender. E buscar ser feliz como pode. Desde que não faça mal ao próximo e..."
Ela simplesmente parou de falar e continuou mexendo no aparelho luminoso. Teremos que chamar Soren Kierkegaard, conhecido como Garfo Humano por aqui, para despertar o interesse desta jovem pela existência. Bem, realmente fomos bombardeados nessa taverna. Talvez até algumas dúvidas tenham sido despertadas em você. Temos muitas quests pendentes para resolver nas próximas sessões. Mas de repente, enquanto ainda estamos ali preocupados com tantas pendências, um ancião, que não havíamos observado antes, irrompe vestido com os trajes dos mártires, nos puxa de lado e sussurra em nosso ouvido:
"Eu sou Justino Mártir, o primeiro apologista cristão. Não tenha medo desses questionamentos. Saiba que em qualquer lugar, o que foi dito corretamente por qualquer um pertence a nós, cristãos. Pois depois de nossa devoção a Deus, está o nosso amor à razão, que é do Deus autoexistente e indescritível. Não temas, jovem. Fique tranquilo. A verdade que a geração mais antiga de Neco busca, a bondade pela qual a geração mais recente de Magali luta, e a beleza que a geração vindoura da Nicole tanto curte, são todos encontrados em Cristo."